Olá, eu sou Gustavo Aldi e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Hoje o programa é diferente. Nesse primeiro episódio do ano, eu tô aqui para fazer uma breve retrospectiva de alguns dos melhores momentos do Corona Fatos em 2021.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Em maio do ano passado, a gente começou a fazer edições especiais com entrevistas mais longas para aprofundar algumas conversas. Esses programas, apresentados pela Ana Cristina Figueira, começaram depois do episódio 50 e trouxeram muitos papos interessantes. Hoje vamos relembrar trechos de algumas das entrevistas que, entre notícias e fatos e esclarecimentos de fake news e desinformações, marcaram o Corona Fatos no ano que passou. Para desenhar um panorama de alguns dos temas que mais marcaram a vida das pessoas durante esse período de pandemia, a gente escolheu trechos de alguns programas. Entre eles, um que não poderia faltar e que foi tema de mais de uma edição do Corona Fatos, Saúde Mental e Covid. No episódio de entrevista sobre o assunto, a gente conversou com a pós-doutora em saúde pública e especialista em saúde mental, emergências sanitárias, desastres e pandemias, Débora Noal.
Quando eu tenho o mínimo de informação sobre quais são as reações esperadas para minha faixa etária, né, e aquilo que eu estou vivendo na pandemia, eu dou uma lida lá e eu brinco, né, que eu faço o bingo cartela cheia. Ah, eu me identifiquei em todas essas reações. Ótimo, e agora o que fazer com isso? E aí vem lá nas cartilhas, vai dizendo por onde você pode começar. Onde dá o primeiro passo, né? Ah, você é um jovem ou adolescente? Hoje a gente tem serviços de escuta, inclusive ampliadas, com várias organizações num curto espaço de tempo, e no que eles chamam de hubs, né? Plataformas onde várias organizações voluntariamente oferecem serviços, inclusive conectados ao Sistema Único de Saúde.
Entre outros assuntos, ela falou sobre serviços de saúde mental que as pessoas podiam procurar para conseguir apoio durante a pandemia. Você também marcou bingo cartela cheia no tema?
O que fazer em etapas, né? Esse é o primeiro ponto. Por que a informação é tão importante, né? A gente diz que só há possibilidade de você cuidar da saúde mental de alguém e da sua mesma quando você tem um mínimo de informação sobre quais são as reações, sintomas e estratégias para cada uma dessas faixas etárias. Isso vai facilitar em termos de sensação de que eu controle, né? Se tem uma coisa que o ser humano não suporta, é a sensação de que ele não tem o controle.
E durante esse período de pandemia que ainda vivemos, realmente é muito difícil ter a sensação de controle.
A gente sofre, a gente tem insônia, tem dor de barriga, a gente tem raiva, a gente tem a sensação de que a gente está com a vida no limite, sensação de que vai enlouquecer a qualquer momento. Mas a tendência é que quando começa a diminuir, né, a estrutura da pandemia, a gente começa a voltar a estruturas de rotinas diferenciadas, inclusive com uma proporção de sensação de pertença muito maior a coletivos. Isso faz com que a gente reinvente, ressignifique a forma de interagir com o mundo, com a vida. Então não significa que a maior parte de fato adoece. E o que, que vai fazer a diferença? Qual é a notícia boa no estudo? É que a gente ainda está na fase de resposta. Ou seja, se a gente hoje resolver olhar para dentro, procurar a caixa de ferramentas, ver quais são as estratégias que a gente tem para alterar esse processo da saúde mental, ainda há tempo. Porque a gente ainda está na fase aguda da saúde mental, o que ainda traz um potencial muito forte de reconfiguração. E aí é o momento.
Apesar da pandemia de Covid-19 ainda não ter acabado, graças às vacinas, parece que finalmente estamos chegando no momento referido pela Débora Noal.
Tá, beleza, eu não vou poder mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo, eu não só posso, como eu devo, e eu posso, eu consigo mudar. Então, como que eu faço isso a partir da primeira pessoa do singular, né? Eu. Eu faço o quê? Eu mudo o quê? Eu busco onde minha caixa de ferramentas? O que, que eu tenho para oferecer para o mundo? E mais, o que, que eu quero contar daqui a 30, 40 anos, né? Para meus descendentes, olhar para eles e falar, quem fui eu nessa pandemia? Qual é a minha ética? Qual é a ética do cuidado que eu utilizei para sobreviver? e eu sobrevivi de uma forma digna, ou eu me senti de alguma forma sobrevivido na estrutura, né? Alguém sobreviveu por mim, mas eu não me senti impactando na minha estrutura de vida e nem na estrutura da humanidade. Isso vai fazer a diferença a médio e longo prazo na saúde mental e no que pode vir a ser possíveis transtornos psicopatológicos.
E aí, quem foi você na pandemia?
A diferença entre uma pandemia, né, e uma situação de rotina é mais ou menos como o filme e o trailer de um filme. Tudo que a gente está vivendo na pandemia é como se fosse o trailer de um filme da vida, da nossa própria vida. A diferença é que num trailer a gente tem, num curto espaço de tempo, um condensado de sentimentos, de sensações, de reações e de atividades que podem impactar diretamente entre vida e morte. Então, a sensação de que a gente está na pontinha do penhasco. Tudo pode fazer a diferença entre ou a gente descer ou a gente subir, né? E a gente nunca sai igual de um evento extremo. Ou a gente sai pequeno ou a gente sai grande. E aí, quem é que vai sair pequeno dessa pandemia? Quem tem a sensação de que as ferramentas que tem não está encontrando, né? Que aquela caixa de ferramentas que a gente nasceu e que a gente foi depositando, criando, manufaturando novas estratégias de vida, não está encontrando. Às vezes a gente fica com dificuldade de saber onde colocou ela, onde que está, quem vai nos ajudar a encontrar, quem é que vai nos ajudar a organizar essa caixa de ferramentas. E quem é que vai sair grande? Quem consegue rapidamente olhar para aquela caixa de ferramentas e falar, olha, eu acho que isso aqui serve, eu acho que essa yoga que eu fazia, eu acho que essa atividade, eu acho que esse tipo de trabalho que eu faço vai impactar na vida de outras pessoas e na minha própria vida. E aí a gente tem a sensação de que faz sentido, que a gente produz sentido com as ferramentas que a gente foi criando. E por isso que faz muito, mas muita diferença, né, as redes socioafetivas, as relações que a gente construiu, mas principalmente aquele momento de parada de decisão, sabe, para tomada mesmo de decisão, aquele momento que a gente olha para dentro e se pergunta, né, quem sou eu nessa pandemia, né, quais são os meus princípios éticos? O que que eu tenho de conexão com a vida? O que que me dá uma sensação de que eu pertenço a algo maior? E aí, lembrando, né, que atitudes muito simples, né? Se uma pessoa do outro lado do mundo comeu um morcego, e estamos todos nós hoje, né, desenvolvendo estratégias para sobrevivência, por que que um lavar de mãos, né, um passar um álcool gel, um colocar uma máscara, um não sair para a rua, vai impactar diretamente no mundo, na vida? Então, ter essa noção de pertença a uma estrutura muito maior, né? Que eu brinco que é essa família um pouquinho mais ampliada, que se chama humanidade.
A gente sabe que cada um dos nossos ouvintes foi um membro com papel importante nessa família ampliada. E a gente segue refletindo sobre o nosso papel em uma pandemia com as dimensões que enfrentamos.
O que fazer de acordo com cada momento da pandemia? Mas agora a gente está num período já muito longo de resposta. E essa é parte do nosso papel, ver qual é a resposta humana numa pandemia dessas proporções, a partir da cultura, da religião, a partir do território, a partir da estrutura política que envolve, né, tudo isso, porque tudo isso é saúde mental, né? Esse caldeirão de informações, de território e também de conhecimento. Parte do nosso papel é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na própria pele. E aí, tentando encontrar ferramentas, estratégias, mecanismos, quais são as minúcias, os detalhes que vão fazer a diferença entre alguém estar confortável dentro de si ou entre alguém achar que está insuportável a convivência consigo mesmo. Então, esse é o nosso papel, né? Entender qual é esse caldeirão, né? Como é que a pessoa foi juntando isso tudo? Um pouco de história, um pouco de trajetória, um pouco de sensação, um pouco de sentimento, um pouco de política, um pouco de tudo isso que a gente vem vivendo. Sem esquecer, né, da alimentação e como que a pessoa está no contato, inclusive com a natureza. Tudo isso é saúde mental.
E da saúde mental, a gente vai para um grupo que sofreu muito com a crise sanitária, apesar de não ser o mais atingido pela Covid-19 em si, os jovens. A gente conversou sobre jovens e Covid com a pedagoga, presidente do MAPA Educação e conselheira nacional da juventude, Wesla Monteiro.
Nesse momento que a gente está falando, em setembro de 2021, a gente já tem disponível lá no site o relatório do ensino médio, que ouviu um pouco mais de 16.500 pessoas, então é um relatório bem abrangente, só do ensino médio. A gente também tem um relatório específico sobre aprendizes, sabe o programa Jovem Aprendiz? Então, especificamente, que também teve um montante significante de jovens respondentes, e a gente está trabalhando em alguns outros relatórios que, assim que estiverem disponíveis, eles vão estar lá no nosso site também. Todos os nossos estudos estão no site juventudeseapandemia.com. Lembrando que são juventudes, com S, somos muitos. Então, juventudeseapandemia.com. Esse é o momento em que a gente tem que garantir que o jovem permaneça na escola. O jovem é o principal atingido pela pandemia. E aí, assim, sem sombra de dúvidas, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus mostra e comprova isso ouvindo o que o jovem tem para dizer. Você comentou um pouquinho sobre a questão da evasão. E acho que vale ressaltar que a gente ainda não tem os dados consolidados do impacto que a pandemia trouxe para a evasão. A pesquisa, por exemplo, ouviu 68 mil jovens. É uma, obviamente, somos 47 milhões, é um número muito grande. Quando a gente faz uma escuta de 68 mil, por mais, é uma abrangência gigantesca, e pensando em estatísticas de pesquisa, é extremamente relevante. Mas desses 68 mil, quando a gente pensa em evasão, esse ano, 43% dos jovens disseram que pensaram em parar de estudar. Não é o dado consolidado da evasão, porque, para quem está ouvindo e não sabe exatamente como isso funciona, a evasão é o número de estudantes que não se matricularam no ano seguinte. Então, a evasão é essa perda, é o jovem que não volta para a escola.
Sem dúvida, combater a evasão escolar é um dos grandes desafios impostos pela pandemia provocada pelo coronavírus. Mas o impacto da crise sanitária nos jovens não foi igual para todos.
Todo mundo foi impactado pela pandemia. A questão é que alguns foram mais impactados e outros foram menos. A gente fez recentemente a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que foi a maior pesquisa de escuta das juventudes já feita pelo país. No ano passado, assim que saiu a pandemia, a gente fez a primeira escuta. Lá para o mês de março, abril, a gente ouviu 34 mil jovens, e foi uma pesquisa super bacana, está disponível online gratuitamente para quem quiser ouvir, para quem quiser ver um pouquinho mais. Mas esse ano a gente fez uma segunda onda da pesquisa em que a gente ouviu o dobro de jovens, 68 mil jovens. E aí esse montante foi a maior escuta já feita das juventudes brasileiras no nosso país, e ela trouxe alguns achados especificamente sobre como que a pandemia impactou os jovens. De forma geral, é isso. Todo mundo foi impactado, alguns mais e outros menos. Quando a gente fala do jovem que tem um pouco mais de socialmente mais privilegiado, acho que tem até um estereótipo, e a gente sabe, é difícil a gente se acostumar com o ensino remoto, é difícil a gente ter que ficar em casa. De forma geral, todo mundo teve diversas questões de saúde mental, de saúde emocional, mas quando a gente pega o jovem que, de forma geral, precisa de mais apoio, o jovem mais socialmente prejudicado, ele foi prejudicado em diversos aspectos. Eles tiveram que sair da escola, eles tiveram que buscar empregos, e não são bons empregos, são empregos que é aquele, o que dá para fazer, o que eu consigo ganhar dinheiro. A gente teve diversas questões de saúde mental, o aumento do suicídio, né? A da propensão para o suicídio foi uma pauta super relevante. 8% de todos os jovens disseram que já pensaram ou já fizeram alguma ação de propensão a suicídio. Esse número é gigantesco. E isso não importa a sua renda, não importa a sua cor. Todos os jovens, de forma geral, têm uma propensão a isso. Então, acho que assim, tem várias coisas que a gente pode conversar aqui, acho que o papo é longo, mas se eu pudesse destacar quem são os jovens na pandemia e, de forma geral, como a pandemia impactou os jovens, eu diria muito fortemente sobre a questão de saúde mental e saúde emocional. E aí tem uma questão aqui que talvez a gente possa explorar, que é a diferença entre saúde mental e saúde emocional, que eu não sou especialista da área, né? Mas sei que tem algumas conversas sobre essa diferenciação, se a pandemia ampliou as questões de saúde mental, que é uma questão mais de doença, ou de saúde emocional, que é como você lida com os sentimentos que você sente. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. Um segundo ponto é a questão de renda e trabalho. Então, o jovem tendo que entrar no mercado de trabalho mais cedo, não tão bem preparado, pensando por causa da educação. E um terceiro ponto, que é a educação de forma geral.
E falando em educação, a gente também discutiu temas relacionados ao ensino em alguns episódios. Em julho, conversamos com a pneumologista e coordenadora do Grupo de Trabalho de Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto, sobre escolas e Covid. Um dos assuntos mais debatidos ao longo do ano passado foi o momento de retorno às aulas presenciais.
Durante esse quase um ano que o grupo de trabalho tem se reunido, desde 2020, né, oscilamos em muitos momentos na opinião entre é o momento, não é o momento de retorno. E pessoas que num primeiro momento achavam, não, precisamos voltar, conforme a pandemia ganhou uma outra curva ascendente mais para o final do ano, e no Rio de Janeiro foi mais outubro, novembro, e janeiro, fevereiro no resto do país. Chegamos a lançar um documento em fevereiro, mais enfaticamente nos posicionando contra o retorno naquele momento. Mas o que nós entendemos ser fundamental é oferecer igualdade para todos os alunos, para que eles possam ter o melhor acesso possível à educação. Uhum. Nesse momento, esse acesso ele precisa ser, claro, sempre seguro e sempre avaliar a questão epidemiológica de cada cidade, cada município. No momento em que nós temos garantidas as medidas mínimas dentro das escolas, ou seja, higienização das mãos, distância mínima entre alunos e professores e entre alunos entre si, a partir do momento que a vacinação ela avançou, embora, como eu tenha falado, a vacinação ela não pode ser só o único pré-requisito para retorno às aulas, é preciso que a gente tenha toda uma outra estrutura, é preciso essa questão da vigilância, monitoramento de cada caso, de cada sintomático que apareça, dos contatos desses sintomáticos, ações rápidas a partir do momento que se identifique um caso confirmado, o caso suspeito, tanto para aquela turma quanto para os demais contatos, porque a gente sabe que o professor não tem contato com uma turma só, às vezes ele está numa escola de manhã, outra tarde, outra noite.
Uhum.
Então, isso eu acho que é o principal, assim, a gente nunca chega num consenso nesse grupo, que eu acho que é a grande fortaleza desse grupo, é a diversidade de opiniões, e a gente poder colocar nos nossos documentos, isso fica bem claro. Nós precisamos de condições seguras para o retorno e é fundamental que essas condições elas sejam oferecidas imediatamente ou os danos às nossas jovens e mesmo crianças e adultos podem ser irreparáveis. Nós sabemos que tanto tempo fora das escolas pode levar a abandono, evasão escolar, transtornos de ansiedade, depressão. Quem tem filho, né, em idade escolar, como eu tenho duas, viu que foram esses 2 anos, praticamente um ano e meio para nós, né, 2 anos letivos já, em que nós estamos totalmente comprometidos por conta da pandemia.
E ainda tangenciando a educação, um tema foi e continua sendo fundamental na pandemia e será cada vez mais fundamental para a comunicação com a sociedade, a divulgação científica. A gente conversou sobre divulgação científica e Covid com a pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Instituto Nacional da Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, Luísa Massarani.
Quando a gente está falando de acesso de informação, a gente acaba pensando, eu acho que assim, sintetizando, assim, é bem complexo e bem desafiador, né? Quando a gente fala de acesso de informação, a gente muitas vezes pensa aí do ponto de vista de fake news, mas se a gente pensar a produção, a gigantesca produção científica que teve na área da Covid, é um negócio assim, impensável. Eu até não tenho aqui os números em mãos, mas eu tinha, em agosto, por exemplo, do ano passado, eu fiz uma comparação com os números nos copos, eu fui na base dos copos e comparei o número de artigos gerados sobre a Covid e comparei, né? Portanto, agosto, a gente estava falando de menos de 6 meses, né, de pandemia, e comparei, por exemplo, com a dengue, que é epidêmica, tem surtos, mata uma quantidade enorme, ebola, comparei com algumas doenças e, assim, o número de artigos acadêmicos gerados sobre a Covid num período tão pequeno é gigantesco. O número de preprint, que é uma questão fundamental, né, de você poder gerar o conhecimento e já botar na rua para eventualmente poder ser útil para ser aplicado, etc., é um número, assim, gigantesco. Então, assim, a gente não está falando só de informação distorcida, informação errada, a gente está falando de uma ciência em construção. Muitas dessas informações, muitas vezes, depois com um aprofundamento dos dados, a gente vê que não era bem assim. Então, assim, não é que é má fé, não é que é notícia falsa, não é nada. É uma mobilização imensa, super importante, da comunidade científica de vários países, de estar gerando conhecimento científico para trabalhar no enfrentamento da epidemia. Isso são números gigantescos e é uma ciência em construção que, às vezes, tem muitas incertezas e tem muitas coisas que a gente percebe que não é bem assim, ou era diferente, ou o próprio desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, faz parte do próprio processo, você está desenvolvendo e, às vezes, o resultado é que aquela vacina não é a ideal, não tem uma resposta melhor, tem outros caminhos. Então, teve um aceleramento, uma aceleração do desenvolvimento da ciência, com todas as suas incertezas, os seus erros e acertos, como parte normal do processo, que também são muito fortes. Então, assim, isso é como é que você lida como divulgador da ciência, como é que você coloca essas questões para a sociedade de uma maneira que, também no momento em que, não sei se é bom a gente dizer as dúvidas que se tem, porque a gente tem que passar também mensagens muito certeiras. Precisa usar máscara. Então, a dúvida, qual é a máscara? Então, o estudo, como é que se distribui, se dissemina? Tem uma série de questões, de dúvidas aí, mas a gente tem que lidar com essas dúvidas e essas incertezas e, ao mesmo tempo, passar mensagens certeiras.
A importância da divulgação científica foi fortemente evidenciada pela pandemia, apesar dessa divulgação não ser homogênea.
Um aspecto importante da gente lembrar é que a divulgação científica, como qualquer outra atividade, ela não é homogênea, né? Assim como o jornalismo, a divulgação científica. Então, você tem profissionais e iniciativas muito diversas. Tem aquelas de baixa qualidade, aquelas de alta qualidade. De uma maneira geral, a minha percepção é que o papel do divulgador científico está muito bem na fita. A ciência, né, e a divulgação científica têm sido duas ferramentas fundamentais no enfrentamento dessa pandemia enlouquecida que a gente está enfrentando, né? A divulgação científica tem tido papel fundamental. A Organização Mundial da Saúde já diversas vezes tem sinalizado a questão da infodemia, né, o excesso de informação que tem sobre tudo, mas também sobre a Covid, sobre o SARS-CoV, né, o vírus, e a própria OMS já, via direção, né, tem sinalizado sistematicamente de que as notícias falsas, elas se espalham tão rapidamente quanto o vírus e são tão perigosas quanto, né? Então, assim, e por outro lado também tem tido um entusiasmo e uma profusão de iniciativas de divulgação científica.
E, além disso, se destacou a responsabilidade das instituições na comunicação durante a crise sanitária.
Um resultado extremamente interessante é que as informações fornecidas por instituições de pesquisa, Ministério da Saúde, têm um papel fundamental como fonte de informação para a sociedade. As redes sociais têm um papel fundamental e a mídia também. Ou seja, respondendo a sua pergunta, na verdade, não são só as redes sociais. São as redes sociais, as instituições, o Ministério da Saúde e a mídia tradicional, digamos assim, entre aspas. Todos os setores da informação, digamos assim, têm um papel fundamental e também uma responsabilidade imensa.
Falando em responsabilidade institucional, a Fundação Oswaldo Cruz não fugiu às suas responsabilidades no enfrentamento da pandemia nos seus diversos campos de atuação, E um dos destaques foi a criação do Observatório Covid-19 Fiocruz por pesquisadores da instituição. O Corona Fatos tratou da importância da iniciativa em uma entrevista com a pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Margarete Portela. Entre os destaques da fala da professora em novembro do ano passado, a importância da vacina.
A gente aplaude aí o Brasil nesse sentido, quer dizer, os brasileiros, né, que mal ou bem, com toda a nossa história, mesmo com problemas, o nosso Programa Nacional de Imunização, mas assim, a gente criou, fez uma história aí de valorização da vacina. Hoje tem algum negacionismo, ainda tem muita gente que não foi, voltou para tomar a segunda dose, teve gente que não se vacinou, mas a gente ainda tem, quer dizer, uma população que acredita em vacina e que realmente foi o que nos salvou, né? Eu acho que dentro dessa tragédia toda foi o que nos salvou e provavelmente, assim, ano que vem, eu não tenho muita dúvida de que ano que vem a gente tem que estar estruturado para novo, para reforço vacinal. Né? Porque uma coisa é a redução dos mais idosos, que isso já foi baseado também em estudos, alguns estudos da nossa instituição, né, mostrando que entre as pessoas mais, principalmente as pessoas mais de 70 anos e 80, houve uma perda grande da capacidade de proteção da vacina no decorrer do tempo, mas o fato é que com a Covid a gente está aprendendo na medida que o trem anda. Né?
Exatamente.
E, assim, e nesse sentido, quer dizer, a gente hoje se perguntar assim, qual o tempo médio ou mediano de duração dos efeitos da vacina? A gente ainda não sabe isso, uhum. Né? Mas pelas características do tipo de doença viral e tudo mais, e isso, palavra, por exemplo, isso eu aprendi com a professora Marilda, né? Pelas características, a expectativa é que a gente vai ter que ter reforços. Uhum. Então, enfim, é isso, é esse cenário. E o cenário aí, quer dizer, a nossa preocupação de fato, eu diria assim, o que hoje é a grande preocupação da gente é um pouco assim, não é alarmar, pelo contrário, comunicamos as boas novas com alegria, né, porque assim, como também tivemos muita tristeza, eu falo isso assim pessoalmente, que quando eu vi aquele mapa ficar vermelho, assim, por conta dos 80, mais de 80% em quase todo o Brasil, era um sofrimento, assim, uhum. Ver aquilo. Quer dizer, você vê isso melhor, hoje o quadro muito melhor, é um alívio, mas, assim, com cautela, vamos sair desse quadro da forma mais segura possível.
A pesquisadora do Observatório Covid-19 também destacou o papel da Fiocruz na pandemia.
De fato, a gente tem se apropriado, né, do que a gente tem feito, quer dizer, em relação a... Quer dizer, os nossos posicionamentos são conversados, né? Quer dizer, também é base acompanhando mesmo, quer dizer, os indicadores, né? E eu acho que esse espaço de credibilidade, né, nos é caro, né? Então, assim, eu Sim. acho que isso também tem... eu acho que é uma coisa que eu ressalto, eu acho que no trabalho, né, tem sido assim, essa credibilidade conquistada, quer dizer, eu acho que a palavra da Fundação João Cabrisco, que não é só a palavra de Margarete, do Carlos, do Cristóvão, do Daniel, Exatamente. Do Rafael, não sei o quê. Mas assim, de fato, eu acho que a credibilidade aí da nossa instituição, e que a gente tem muito cuidado, quer dizer, não, nem de sair dando notícias alarmistas, nem dizer que está tudo bem, quer dizer, eu acho que tudo é com muito cuidado. Né? Quer dizer, por exemplo, nesse processo aí agora, a gente nunca tomou aquela coisa, não vai acontecer uma tragédia, uma terceira onda horrorosa, nós nunca fizemos o mesmo posicionamento.
É verdade.
E muitas vezes discutimos entre nós, que muitas vezes entre nós temos posicionamentos ligeiramente diferentes e vamos levando, vamos discutindo. Né? Mas assim, eu acho que também um certo cuidado, quer dizer, eu acho que isso tudo, quer dizer, uma prudência, né? No sentido de fato, tá colocando não o que chama a atenção da mídia, mas de fato o que a gente está vendo.
Margarete Portela fez ainda um apanhado sobre os indicadores que foram importantes para o monitoramento da pandemia ao longo do desenrolar da crise sanitária. e sobre os quais o Observatório Covid-19 Fiocruz se debruçou.
Foi assim, um indicador muito importante no início da pandemia, porque assim, a primeira coisa que se mostrou antes de se falar da pandemia, propriamente da Covid, foi que as síndromes respiratórias comparadas com a série histórica, ela tinha estourado, né? Tinha estourado, assim, muitos casos de síndrome respiratória aguda. O que, na realidade, já se lia ali, quer dizer, na realidade, a Covid já está aqui entre nós, né? Então, assim, esse foi um indicador muito importante, quer dizer, que até hoje a gente monitora. Os indicadores clássicos também epidemiológicos, quer dizer, o número de casos novos, a incidência e a mortalidade. Um outro indicador também, a letalidade e o índice de positividade também, que é um pouco assim, no início a gente teve pouquíssimos testes, né? Quer dizer, nunca chegamos a ter um número ideal, mas no início, assim, muito pouca testagem. Então, assim, a proporção de testes entre os testes realizados, de positivos entre os testes realizados, e a questão dos leitos de UTI, que inclusive é a minha parte, né, na história, que... Porque você não tem nenhuma base de dados, é um trabalho braçal mesmo, assim, não é, você não tem nenhuma base que você possa pegar em nível nacional e dizer assim, as taxas de ocupação de leitos, como os outros indicadores. Os outros indicadores a gente se trabalha com bancos de bases de dados que têm seus problemas, mas que são fundamentais, né, para se ter um acompanhamento. Então, tem a base dos sistemas de vigilância de gripes, que incorporou, então, a questão da Covid. Então, a gente tem trabalhado um pouco com isso, análises também, a mortalidade tem problemas, mas também várias análises, por exemplo, de uma mortalidade que não era só Covid, né, mas retratando aí as dificuldades, também provavelmente por outros problemas de saúde, enfim. E como pesquisadores, nós temos também análises, às vezes, assim, dedicadas a um ou outro tema, que não é necessariamente só no bojo do observatório, mas assim, também fazemos algumas análises, né, do que está se passando também aí dentro de uma produção realmente científica, em revistas científicas.
E se a gente falou de passado e da história recente da pandemia que nos trouxe até aqui, também é importante olhar para o futuro. E foi isso que fizemos no episódio Cidade Covid, que tentou refletir sobre as alterações urbanas que podem ser pensadas a partir dos desafios impostos pela crise sanitária. Para isso, conversamos com a especialista em mobilidade urbana e diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Clarice Link.
Muitas cidades e até países foram definidos pela forma como reagiram às forças históricas, seja de reconstrução política, social ou física. Uhum. Né, e isso me faz pensar na história, na relação, né, que as cidades, que o desenvolvimento das cidades sempre teve com as epidemias, né? A gente teve lá no século XIV, peste bubônica, definiu novos padrões de higiene na cidade. Uhum. Século XIX, os surtos de tifoide, cólera, né? Definindo aí mudanças no sistema de ventilação, esgoto, né? Uma queda, inclusive, gerando uma queda na taxa de mortalidade devido a doenças pulmonares em várias cidades. Nas cidades inglesas, essa queda foi em 50%. Né? Então, o sistema de ventilação e esgoto, que foi uma resposta a esses surtos, acaba, de fato, tendo um impacto na vida da população, um impacto positivo. No século XX, de novo, aí febre tifoide, poliomielite, gripe, gerando revisões aí nas regras de zoneamento, de manejo de resíduos, de desenho de espaços públicos também, né? E acho que o Covid, ele vem nesse momento, né, para fazer com que a gente, de fato, novamente... passe por esse processo de revisão, né, e de adequação. Então, a cidade foi ficando, acho que, posso falar assim, que via de regra, as grandes cidades, elas oferecem um espaço público inóspito, né, cada vez mais inóspito para o idoso, para a criança, para as pessoas em situação de rua, né, para as pessoas com maior vulnerabilidade, para as pessoas com restrição no seu deslocamento, né, para as pessoas com deficiência. Então, a cidade, ela é desenhada, na verdade, para acomodar o carro, ela é desenhada para acomodar com mais facilidade um adulto hábil, né, hábil do ponto de vista da sua capacidade física, né? Os próprios semáforos são desenhados dessa forma. O tempo de semáforo, ele, na verdade, respeita o tempo de deslocamento, né, de metros por segundo, de um adulto hábil, né, de um homem ou mulher hábil. Não alguém andando com criança, não alguém andando com carrinho, uhum. Não alguém com o pé machucado, não uma grávida, nada disso. Então, a gente pensa o seguinte, o espaço público muito problemático, né, e a gente vivendo agora um momento no qual o espaço público ele passa a ser fundamental. Né? Por quê? Porque é só com um espaço público de qualidade que a gente consegue proporcionar aí esse deslocamento com segurança do ponto de vista sanitário, né? É só com um espaço público adequado, uhum. Né, que a gente consegue eventualmente pensar no que Paris está chamando dos bairros de 15 minutos, por exemplo, né? Então, bairros que tenham ali todos os seus destinos, né, que tenham um uso misto do solo, que permita que se, né, que se viva, trabalhe no mesmo lugar. Para isso, esse espaço precisa ser mais caminhável, mais ciclável, né? A gente precisa poder acessar a cidade mais próximo, né? Não só os serviços básicos, né? Mas também o emprego, também o lazer. E isso é muito difícil de pensar, considerando, né, a realidade da periferia das regiões metropolitanas, que são essas áreas que são carentes de infraestrutura, de equipamentos, de empregos, de um modo geral, né? Mas essa discussão sobre a cidade saudável, ela não pode estar desvinculada da discussão sobre a cidade verde, né? Então, a gente já falava bastante de cidade verde, que era a cidade mais compacta, adensada, com esse uso misto do solo, que permite aí o uso de transporte de alta capacidade, mas também mobilidade a pé e por bicicleta. Então, uma cidade que não depende do carro, né? Só que essa é uma cidade mais adensada. E hoje a gente vem falando... a pandemia acaba fazendo pensar que a gente tem que voltar a morar distante, a gente tem que ir para o campo, né? E existe essa expectativa, eu diria até essa discussão, que todo mundo está saindo e indo para suas casas de...
Na serra, de veraneio.
Na serra. Mas essa, na verdade, é um olhar da classe média, né? Todo mundo está fazendo isso. Não, todo mundo não está fazendo isso. A maior parte da população brasileira continua pegando ônibus, indo diariamente, né, trabalhar nos serviços essenciais, nos mercados, nos bancos, no comércio, né, para que uma parcela pequena da população, né, possa se dar a esse luxo de ficar trabalhando de home office, né, das suas casas, onde quer que elas sejam. Então, essa ideia de que a cidade ela vai ser totalmente repensada e a gente vai se espalhar novamente, ela é muito problemática quando a gente entende todos os impactos negativos que isso gera do ponto de vista de emissão, né, de uso, de consumo de energia, de um modo geral. A cidade, quanto mais densa, né, menos ela emite gases de efeito estufa, menos ela consome energia, né, o consumo per capita. Então, isso não pode ser um debate, não pode ser a gente não pode ter aí um antagonismo, né? A cidade verde, compacta, não é uma cidade saudável, não. A gente precisa, na verdade, juntar esses dois conceitos, saudável do ponto de vista sanitário, né? Entender como é que a gente faz cidades compactas que ofereçam, né, que tenham um zoneamento de uso misto, que ofereçam todos esses destinos, né, numa distância caminhável ou ciclável, né, e que tenham um espaço público de qualidade para garantir também, né, essa segurança sanitária da população. Esses conceitos estão em discussão, né, eles são conceitos importantes e acho que eles acabam, então, assim como epidemias no passado, nos dando insumos para repensar, então, a vida na cidade, pensar o que é que a gente quer, de fato, impactar na cidade. Então, a gente tem agora uma oportunidade de pensar como é que essa pandemia que vem nos gera insumo para repensar essa discriminação no espaço público, essa desigualdade no espaço público, né? E repensar o espaço público como também um ativo, né, para a gente repensar a forma como a gente vive e convive na cidade, né? Com respeito ao outro, com empatia ao outro.
Diante de todas essas ponderações, para onde o futuro aponta? Ainda não sabemos. E terminamos essa breve retrospectiva com o final aberto, propondo uma reflexão a cada um sobre o momento que vivemos, para onde vamos e o nosso papel na sociedade e no mundo. Porque a importância da contribuição de cada um é...
Corona Fatos.
E essa foi a nossa retrospectiva. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde, no Twitter, no @canalsaúde, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. Ah, não deixe de avaliar o podcast nas plataformas como a Apple Podcasts e o Spotify. Vai lá e dá 5 estrelinhas pra gente. Os cuidados você já sabe. Ainda precisamos manter o uso de máscaras, o distanciamento, a preferência por ambientes ventilados e a atenção à higienização das mãos por mais algum tempo. E foco na vacinação. Não esqueça da dose de reforço, nem da segunda e da primeira dose. E um feliz 2022 para todo mundo. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Gustavo Aldi. O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso. Um abraço e até a próxima.